Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, a pandemia e o negacionismo. Para conversar sobre, recebemos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano. Nas últimas semanas, o Brasil vem registrando uma morte por Covid-19 a cada 50 segundos, segundo o consórcio de imprensa. Enquanto isso, o presidente da República diz, abre aspas, chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Fecha aspas. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gonzalo Vecina Neto é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e professor também da Fundação Getúlio Vargas. Marcos Napolitano é professor titular de História do Brasil do Departamento de História da Universidade de São Paulo, doutor em História Social, autor dos livros Coração Civil, A Vida Cultural Brasileira sob o Regime Militar e 64, História do Regime Militar Brasileiro. Seja bem-vindo, professor Napolitano.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Professor Gonzalo, novamente, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, é um prazer estar com você e com os nossos ouvintes, espectadores.
Professor Napolitano, como a distorção da realidade que está se estabelecendo no Brasil pode afetar o futuro do país?
Bom, eu acho que assim, o que a gente chama da distorção da realidade, o negacionismo, ou esses tipos de revisionismos de natureza ideológica que carecem de pesquisas, de reflexão e de fundamentos, vamos dizer assim, eles não são propriamente novos na história do Brasil, né? Agora, eu acho que o que veio acontecendo nos últimos anos é uma combinação dessas correntes de opinião sectárias, que trabalham com formulações fantasiosas, negacionistas, né? Ou então com um tipo de opinião provocativa contra outros grupos sociais, contra grupos étnicos, enfim. Tudo que a gente chama aí dessa cultura do ódio, né, também, isso também é muito forte, que não é novo, que não é uma novidade, eu acho que cresceu nos últimos anos e ganhou espaço na opinião pública, infelizmente, e também cresceu em função do ressentimento, né, social de muitos grupos sociais que se sentem desassistidos, que se sentem abandonados, que não se veem na política. Então junta esse extremo conservadorismo, que em si não é negacionista ou sequer revisionista, é simplesmente uma postura diante do mundo, com ressentimento, com a cultura do ódio e com o negacionismo organizado por determinados grupos políticos e ideológicos, aí sim nós temos uma tempestade perfeita, que eu acho que é o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 4-5 anos. E claro que isso compromete o futuro, porque primeiro que a gente gasta uma energia enorme para ficar recolocando questões óbvias, para ficar fazendo apelos ao bom senso das pessoas, e, enfim, isso gasta muita energia que nós poderíamos estar usando para outras coisas, para pensar o futuro, por exemplo. E, ao mesmo tempo, influencia posturas antissociais, posturas que levam a, enfim, a desagregação mesmo da ideia mínima de espaço público, né? Que sempre é tensa, sempre é conflitiva, mas é preciso mantê-la.
Professor Gonzalo, essa distorção da realidade compromete o futuro da ciência no país?
Nitidamente está comprometendo o futuro da ciência do país. Agora, é importante, como já disse o Marcos, não achar que isso é um fenômeno recente. A ciência na história desse país nunca foi levada a sério por governo nenhum. Política pública, por exemplo, na área de produção de medicamentos, nós tivemos algumas, mas nunca com interesse na saúde do povo. A ditadura de 64 tentou criar uma independência brasileira na produção de fármacos, mas o objetivo ali era econômico exclusivamente, não tinha uma preocupação com a saúde da população. E a mesma coisa nós estamos vendo hoje, mas eu queria acrescentar um componente que é muito importante, que nós não podemos esquecer na resposta do professor Marcos, que é a questão do fenômeno das redes sociais. Esse fenômeno é um fenômeno novo que nós não sabemos como lidar com ele. Quer dizer, as consequências deles nós estamos vivendo agora. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com como nós vamos trabalhar com isso, porque uma das ideias de trabalhar com isso é fechando a boca das pessoas. Então, precisamos tomar muito cuidado em como nós vamos fazer para conseguir fazer frente a notícias falsas, a negacionismos, que levam uma parte da população a pensar e agir de uma forma equivocada. Não pode ser através do cala-boca. Tem que ser através da transformação da informação em algo mais útil para a sociedade. Este é um desafio que nós estamos longe de vencer.
Eu queria repercutir com vocês um outro detalhe importante. Há um fenômeno também que nós estamos vivendo e que é pouco discutido, que é a reação do campo progressista. Ele está inibido diante desses fatores. Como motivar o campo progressista que, por exemplo, se uniu, vários setores da sociedade se uniram na defesa da redemocratização ou da democratização do país? Professor Marcos.
O que nós estamos vendo hoje também é fruto da desagregação de uma ideia de campo progressista, que surgiu aí no Brasil, ficou muito forte a partir dos anos 70, final dos anos 70, na luta contra a ditadura, mas que em escala internacional se consolidou no final da Segunda Guerra Mundial. Uma espécie de consenso progressista, ainda que mais à direita ou mais à esquerda, mas que tinha alguns fundamentos civilizacionais, ainda que tivesse muita briga, a Guerra Fria foi um período muito complicado, né, em termos de divisão ideológica. Mas havia alguns consensos, por exemplo, a ideia de progresso, por exemplo, que os liberais e a esquerda, comunista, socialista, partilharam. Hoje, sequer essa ideia de progresso é partilhada. Crença na ciência, por exemplo. Como o professor Gonzalo apontou, é um elemento que está em crise, né? Então, acho que a fratura deste campo progressista, por uma série de razões aqui que não daria tempo de analisar profundamente, ela também, em grande parte, explica o surgimento de uma opinião pública obscurantista, negacionista, fundamentalista, sectária, não é? Que deixou de ser um fenômeno, isolado, para, através, inclusive, das redes sociais, sem dúvida, ganhar um espaço enorme, paralelamente às instituições, que tinham um papel um pouco de filtro disso, né? Sempre há o risco de, quando as instituições são muito fortes na sociedade, elas silenciarem as massas. E, ao mesmo tempo, quando elas perdem força, também viram uma cacofonia de vozes, muitas vezes tapafúrdias. Então, onde é que está o equilíbrio? Esse é o nosso desafio, né? Como democratizar as instituições e, ao mesmo tempo, mantê-las como um filtro mediador de um debate público calcado no bom senso, na verdade, na crítica, enfim. Né? Esse é o ponto mais difícil da reinvenção da política atualmente, eu diria.
Professor Gonzalo, como é que o senhor explica esse comportamento do campo progressista que sempre no país, de uma forma ou de outra, defendeu valores universais como direitos humanos, por exemplo?
Acho que nós desaprendemos de suar para fazer política, porque fazer política, como tudo que se faz, exige suor, exige trabalho. E nós paramos de trabalhar. Antigamente, nós achávamos natural fazer agitação e fazer propaganda. Hoje, nós não fazemos mais agitação e propaganda. A gente quer que as coisas nasçam sozinhas. Não, tem que fazer agitação e tem que fazer propaganda. Pedaços da população, a intelectualidade tem um papel fundamental aí. Nós somos diferentes, não somos todos iguais. Nós temos que trabalhar pela igualdade, mas nós partimos de pontos diferentes e temos que fazer o que se espera de nós, fazer política suando a camisa, fazendo a agitação e propaganda, divulgando, difundindo de maneira massiva ou de maneira individual a nova boa. Qual é a nova boa? Que a igualdade existe e que ela é possível de ser alcançada e nós temos que construir uma sociedade mais igualitária. Esse é o desafio que nós estamos evitando enfrentar nos últimos anos e é o que nós temos que acordar para enfrentar. Mas nós temos que conversar sobre isso. Esse conhecimento tem que ser de domínio de todos, de que nós temos que fazer a nossa parte da luta.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Choro Esperança, Toninho Ferragutti e Bebê Kramer. A música foi lançada em 2013 e faz parte do CD Como Mando Figurino, que traz músicas instrumentais feitas no acordeon. Você gosta, deve gostar muito do acordeão, hein, professor?
Adoro acordeão, Toninho Ferragutti e todos os outros tocadores de acordeão do Brasil.
Vamos ouvi-la.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a pandemia e o negacionismo, com o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano. No final de fevereiro, o médico infectologista José Eduardo Panini, de 31 anos, foi espancado dentro da própria casa após defender medidas de restrição à circulação de pessoas e suspensão das atividades não essenciais no Paraná. Diante do aumento de casos de Covid-19 no estado, ele foi agredido pelo próprio cunhado, um homem descrito pelo médico como uma pessoa que nunca respeitou o isolamento social e sempre se recusou a usar máscara. A discussão começou quando o familiar insistia em sair de casa para uma festa no momento mais grave da pandemia no Brasil. O negacionismo científico e histórico, vocês já falaram sobre isso, sempre existiu. Mas quais são as peculiaridades do que estamos vivendo agora, nesse momento, professor Marcos?
No caso do Brasil, o negacionismo histórico, ele sempre existiu, mas ele ganhou uma densidade maior nos últimos anos. Quer dizer, eu acho que é um fenômeno que vem vindo, pelo menos eu como pesquisador noto desde meados aí da primeira década do século XXI. Começou com um revisionismo em relação à ditadura, uma relativização da ditadura. Isso não anula a necessidade de estudarmos historiograficamente a ditadura como um regime complexo, multifacetado, com muitas dinâmicas, isso é uma coisa. Outra coisa é começar a relativizar moralmente, politicamente, a ditadura. Isso já começa a ser percebido no, ali por volta de 2007, 2008. Um exemplo concreto disso é a introdução da teoria dos dois demônios no Brasil. Não era uma corrente de opinião forte entre nós. A ideia de que, por exemplo, a esquerda armada e os torturadores seriam a mesma coisa, né? Faces da mesma moeda. Isso é muito problemático afirmar isso, e isso começou, enfim, a aparecer muito no Brasil. Né? Mas eu diria que nos últimos anos o negacionismo se expandiu. Por exemplo, hoje nós temos um negacionismo muito forte em relação além da ditadura. E quando eu falo negacionismo da ditadura, não é uma revisão historiográfica calcada em novas fontes, uma necessidade de superar, por exemplo, aquelas análises muito adjetivadas, né? Se os militares eram bons ou maus. Isso eu defendo também, que seja uma análise objetiva, bastante crítica, mas objetiva. O problema do negacionismo da ditadura é isso que a gente vê por aí. Não houve golpe, não houve tortura. Não houve ditadura. Esse seria o negacionismo.
Você negar fatos históricos, que é correr.
Uma negação de um consenso que é construído a partir de evidências, porque os pesquisadores brigam muito sobre qual o caráter da ditadura, qual não foi, enfim, como é que foram as dinâmicas históricas que explicaram o golpe. Isso tem muita briga, mas negacionismo vai além. Negacionismo é uma corrente de opinião organizada, com uma rede de desinformação muito forte e que é taxativa. No caso da ditadura é isso, né? Não teve golpe, né? A sociedade pediu, não teve tortura, no máximo alguns excessos. Não teve ditadura porque, afinal de contas, tinha eleição. É uma formulação organizada que desinforma, que provoca um debate a partir de falsas premissas e falsos fundamentos e que causa estrago. Também nós temos um negacionismo muito forte em relação à escravidão, por exemplo. Na própria campanha eleitoral houve, né, a formulação do então candidato Jair Bolsonaro dizendo que os portugueses nunca pisaram na África para fazer tráfico, mas a questão dos africanos, isso é um negacionismo, né? Por exemplo. Há um negacionismo em relação também à história indígena no Brasil. O problema do negacionismo, só para encerrar, histórico, é que ele pode às vezes se alimentar de bons debates historiográficos mais polêmicos, mais ousados, mas que são debates sérios, que a área precisa ter. Né? Então, por exemplo, quando a nova historiografia dos indígenas diz que houve uma aliança lá entre portugueses e tupis, ela não está querendo dizer que os dois se equivaliam, que não havia simetria de poder e que os tupis, os indígenas em geral, não tenham sido vítimas. Ela está simplesmente problematizando, né, aspectos a partir de fontes. Tal. Ou quando a gente diz houve apoio popular em relação ao golpe de 64, houve. Infelizmente, eu tenho que admitir que houve, porque estão lá, as evidências estão lá. Apoio concentrado na classe média, tudo bem, né? Mas houve apoio, passeatas com 500 mil pessoas, com 1 milhão de pessoas apoiando o golpe. Então eu não posso, como historiador, negar isso. Né? Mas a partir dessas novas pautas historiográficas, muitas vezes negacionistas pinçam lá uma frase, pinçam lá uma imagem e dizem, ah, tá vendo? Não teve golpe porque as pessoas pediram. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, e sobretudo o professor do ensino básico, né? Aquele que está no que a gente chama de linha de frente, né? Do ensino, ele tem que saber lidar com essas questões, né?
Quais as características desse negacionismo que nós vivemos no momento, professor Gonçalo? A gente sabe, o senhor próprio citou, que é um fator histórico já, o negacionismo no nosso país. Ele já vem de há muito tempo. Mas o que difere esse que nós vivemos atualmente do passado?
Primeiro, quero dizer que não é um fenômeno brasileiro. Calma, é um fenômeno mundial. Segundo, que essa questão da comunicação de massas é uma questão que se estuda há muito tempo. Boa parte do que está sendo utilizado aqui hoje foi criado por Goebbels, na Alemanha. Ele sabia fazer isso já naquele tempo. Você pegue uma boa verdade e, em cima dela, empilhe quantas mentiras você quiser, que tudo vai parecer verdade. Então, é isso que o professor Marcos estava falando. Olha, teve um evento lá em 1964 a favor da ditadura. Põe isso aqui embaixo e em cima você põe tudo quanto é mentira que você quiser, que tudo vai parecer verdade. O que que mudou? É a velocidade de difusão. A quantidade de informação que você está oferecendo hoje mudou a qualidade do problema. E nós temos dificuldade para identificar mudanças de qualidade que são determinadas pelo aumento da quantidade. Nós não acreditamos muito nisso. Temos que começar a acreditar. Para conseguir criar instrumentos, que são, nós temos que aprender a criar, Eu não sou um comunicador, eu estou interpretando o que eu estou vendo hoje. Mas nós temos que aprender a criar instrumentos para lidar com esse tipo de informação. Eu continuo ingenuamente acreditando que bom conhecimento ganha do mau conhecimento, mas não é suficiente. Longe disso, eu tenho certeza que não é suficiente. Eu só não sei como usar tudo isso.
E isso eu deixo uma pergunta para o professor Marcos. Como usar o conhecimento na era digital?
É um desafio muito grande. Inclusive, eu acho que as universidades como instituições têm um papel grande nisso. Porque quando às vezes me perguntam sobre, bom, e aí, vocês, né, ficam dando aula, pesquisando, mas como fazer isso chegar, como fazer o resultado das pesquisas, enfim, chegar às massas, às pessoas que estão fora da universidade, enfim. Esse é um grande desafio, e eu acho que, assim, às vezes se cobra muito do professor ou do pesquisador individualmente que ele faça isso. Claro que nós podemos fazer, podemos engajar, mas haverá limites, né? Porque isso é um trabalho institucional, é um trabalho que envolve, inclusive, conexões com a mídia corporativa, com a mídia alternativa. As universidades precisam equipar os seus, vamos dizer assim, capacitar os seus espaços de divulgação, né? Porque é isso, primeiro você tem que saber, vou me comunicar com quem, né? Porque eu posso, vários públicos que a universidade ou que a pesquisa científica tem que se comunicar e que não são os mesmos. Portanto, os meios e linguagens são diferentes. Uma coisa é você ocupar um espaço na internet, nas redes sociais, é de uma forma. Inclusive, eu diria que muitos jovens, graduandos, pós-graduandos, já sabem fazer isso melhor que a gente, né? Melhor que os professores. Já estão fazendo, inclusive, paralelamente à universidade. Por outro lado, existe uma comunicação que se dá que eu chamo genericamente do leitor culto, não acadêmico. Isso a Universidade Brasileira não sabe fazer ainda, né? Alguns acadêmicos sabem escrever para o público não acadêmico, mas, no geral, nós não somos formados para isso. Então, é um aprendizado da nossa parte também. Outra coisa é você ocupar jornalismo, né? Escrever para jornais, que também é uma outra linguagem, né? E o desafio é não banalizar a informação, mas, ao mesmo tempo, também não levar só os jargões da nossa área, né? que são interessantes para os pares, muitas vezes, mas que não interessa ao leitor. Então, esse é o grande desafio, um desafio que é multifacetado. E eu acho que as instituições têm um papel muito importante, as grandes universidades públicas do país precisam ter espaços de divulgação científica profissionais enfim, consiga articular essa massa de pesquisas para um público, torná-la atraente para um público não acadêmico. Acho que ajudaria muito aquilo que o professor Gonzalo chamou de levar o conhecimento, né? E levar o conhecimento nesse sentido, nesse ponto, não é assim você iluminar, né, as consciências que não estão iluminadas. Eu acho que é uma relação até de socializar a pesquisa, porque nós fazemos pesquisa com dinheiro público, né? Então a gente leva a pesquisa com uma linguagem que às vezes tem que ser adaptada para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o leitor mais maduro, que tem mais fôlego, às vezes, de leitura, para aquele cidadão que tem uma dificuldade muito grande em leitura, que precisa lá da rede social, né, que basicamente se informa pelo WhatsApp. E nós somos de uma abordagem profissional também isso. Não adianta ser apenas voluntarista na coisa, ou apenas termos uma boa vontade na comunicação, né? Isso é o grande desafio que eu vejo nas universidades, nas instituições de pesquisa no geral.
Seria como esse ativismo do conhecimento que existe na academia proporcionar isso para o grande público, para a população em geral. Agora, a grande pergunta é como se faz isso? Porque já é uma característica, né, do próprio universo acadêmico de falar para os mesmos, né?
Esse é um belo desafio. Quando você fala, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje, que é o negacionismo em relação à vacina, como é que você leva uma informação tão técnica como essa para a sociedade? E como é que você vai discutir o que é um imunizante, o que é um anticorpo esterilizante, o que, que é a função de um linfocito T4, de um linfocito T8 na produção da imunidade? Se isso não for traduzível, nós não conseguimos comunicar qual é a importância da vacina. E se nós não conseguimos informar qual é a importância da vacina, que não existe vacina individual, que a vacina é um bem coletivo e, se não for usado dessa maneira, ela não produzirá seu efeito, nós não estamos conseguindo comunicar. Então, nós temos que ter também uma certa capacidade, não é de infantilizar a notícia, mas de traduzir a notícia para que ela se transforme em algo que as pessoas possam entender e esse entendimento as leve à ação. Este é um desafio, principalmente para nós das áreas mais técnicas, né? O pessoal de humanas também tem esse problema importante, que às vezes fala numa linguagem absolutamente incompreensível, tá certo? Mas na área técnica isso é um problema pior.
Se eu diria que esse é o grande desafio do campo progressista nesse momento de pandemia?
Dois problemas. O primeiro problema é de capacidade de comunicação, o segundo é essa questão que eu já mencionei aqui, da velocidade com que as fake news se disseminam. Nós temos que ter alguns instrumentos para trabalhar com isso que não seja censura pura e simples.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já falei aqui no Olhar da Cidadania sobre o direito de todos os brasileiros à vacinação contra a Covid-19. Já faz um ano que os cidadãos de todos os cantos do mundo passaram a enfrentar a pandemia de coronavírus. No Brasil, já perdemos mais de 260 mil vidas para essa doença. Nos últimos 30 dias, passamos a sofrer as consequências da falta de orientação da população e da falta quase absoluta de planejamento do Ministério da Saúde, com dezenas de milhares de mortes, centenas de milhares de infectados e uma onda em cima da onda de contágios e mortes. O Covid-19 mata e desestabiliza economias em todos os países. E a vacinação da população, que seria um sinal de esperança, de vida e de retomada do crescimento econômico, não vem acontecendo entre nós no ritmo que se esperava. A se manter o ritmo atual de vacinação, não teremos concluído toda a campanha até o final de 2021. E até lá, teremos que continuar a conviver com a insegurança, o cerceamento de nossa mobilidade e com o desastre econômico. Os ventos empoeirados pelo populismo vindos do Planalto Central não dão mais conta de esconder a imensa omissão de nosso governo. Não compramos vacinas, não compramos matéria-prima para a fabricação de vacinas e, como se isso não bastasse, não planejamos uma campanha que pudesse atender a nossa população aos milhões por dia, como seria necessário. Falta transparência ao governo central, que somente se comunica com a população para desorientá-la, para impingir dúvidas sobre a eficácia das vacinas, para desdourar o uso de máscaras e o distanciamento social, que até as pedras do calçamento da Praça dos Três Poderes sabem são as formas mais efetivas de prevenção contra a doença. Se as vidas dos brasileiros parecem nada custar ao presidente da República, ele deveria ao menos calcular o que o Brasil perde de dinheiro ao não se priorizar os investimentos em compra de vacinas. Dados públicos mostram que o país tem hoje na rede pública cerca de 40 mil leitos de UTI. Esses leitos são praticamente todos ocupados a um custo de R$ 2.000 por dia. Isso quer dizer que, sem contar os gastos ambulatoriais e de internações fora de UTI e de exames, o país deve estar gastando cerca de R$ 80 milhões por dia com os doentes infectados pelo Covid. A vacina mais cara, a da Pfizer, custa R$ 102 a dose, ou seja, gastamos por dia no SUS seguramente o equivalente a um número não inferior a 1 milhão de doses de vacina. Repito, 1 milhão de doses de vacina por dia. Se considerarmos o preço da chamada Coronavac, desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan, mais de 2 milhões de doses por dia. E, por fim, se considerada a vacina de Oxford, gastamos por dia o equivalente a 4,5 milhões de vacinas por dia, no mínimo. parece que não há dúvida sobre o que é mais vantajoso do ponto de vista econômico-financeiro do Estado brasileiro e da saúde da população, não? Se a Constituição e a legislação obrigam o Estado a adotar uma postura ativa em prol da imunização da população, as trapalhadas do Ministério da Saúde e do Presidente da República nessa matéria são omissões criminosas e levarão o Estado brasileiro a gastar muito mais em tratamento do que gastaria se tivesse investido em vacinas e em planejamento da vacinação. Isso sem falar na indenização das famílias que perderam seus entes queridos por comprovada omissão do Estado. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, a pandemia e o negacionismo, com o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano. De acordo com a União Pró-Vacina, do grupo de pesquisadores da USP, que tem monitorado grupos antivacina no Facebook, o movimento antivacina cresceu 18% no Brasil durante a pandemia, reunindo mais de 23 mil usuários na rede social. O aumento ocorre em meio ao vácuo deixado pelas grandes plataformas digitais, como a página sobre vacinas do Ministério da Saúde no Facebook, com mais de 1 milhão de usuários, que ficou parada no início da pandemia. O canal ficou 3 meses sem nenhuma atualização de conteúdo. Na onda deste movimento, a falta de um plano efetivo para imunizar a população contra a Covid-19 também impacta na adesão à segurança da vacinação. Cientistas apontam, se o Brasil mantiver o atual ritmo de vacinação, levará 3 anos para imunizar 70% da população contra a Covid-19. O termo comprovado cientificamente está perdendo a validade nesse cenário, professor Gonçalo?
Primeiro, há uma inação do Estado. Desde 2014, nós praticamente não gastamos nada em comunicação de vacina. E, com isso, nós estamos diminuindo a cobertura vacinal. Nós não estamos falando de Covid-19, nós estamos falando das 40 vacinas que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, aplica. São 300 milhões de doses de vacina por ano que nós aplicamos. O Brasil é um dos países que tem um dos programas mais extensivos de vacinação do mundo. E com imensos resultados. A queda da mortalidade infantil, a redução da mortalidade de idosos com as vacinas que são distribuídas para idosos. Então, do risco gravídico com a tríplice viral. Então, tem muita vacina muito importante sendo dado, só que nós estamos diminuindo a comunicação. Ora, sempre que você não tem comunicação, você perde a capacidade de se comunicar. E isso é uma coisa que o governo está fazendo deliberadamente, e não começou neste governo, começou já no final do governo Dilma, no governo do Temer inteiro, e agora neste governo. Se nós não nos comunicamos, nós não informamos. E se nós não informamos, as pessoas não ficam sabendo o que tem que fazer. Então, esta é a primeira questão que tem que ser colocada. Diminuímos o recurso utilizado para a comunicação. E a consequência disso é queda da cobertura vacinal. Agora, junte-se a isso o aparecimento de um movimento negacionista. É a tempestade perfeita. Então, nós teríamos que estar informando mais sobre a importância da vacina e teríamos que estar conseguindo fazer frente a esse movimento negacionista, que é um movimento idiota. Quem está vivo hoje tomou vacina. As vacinas que foram aplicadas no passado eram seguras, mas estas vacinas são muito mais seguras do que as vacinas do passado e muito mais eficazes. Então, não tem razão para discutir eficácia e segurança de uma vacina hoje. Pelo contrário. Então, falta levar boa informação para a sociedade, coisa que o Ministério da Saúde, este governo, não está fazendo. Ele é um desgoverno.
Como o negacionismo afeta a leitura da narrativa que temos em relação aos fatos históricos? E como seremos lidos no futuro se nós mantivermos nesse cenário, professor Marcos?
O negacionismo, a fake history, a fake news na história sempre existiu, né? Inclusive, eventos capitais da história do Brasil foram produzidos e estimulados a partir de notícias falsas. Né? O famoso Plano Cohen, 1937, que, enfim, justificou o autogolpe de Getúlio Vargas, né? Era um plano comunista que depois revelou-se falso, de tomada de poder, com descrição de cenas terríveis, né? Isso foi um exemplo de notícia falsa produzida por uma extrema-direita à época, que o governo de então se aproveitou para criar um pânico social e, na verdade, dar um autogolpe que muitos atores queriam, mas não sabiam como justificar. Também tem isso, né? Ninguém acreditava muito no Plano Cohen, não, mas foi útil para dizer, olha, tá vendo? Uma nova ameaça se coloca. Então, veja, em 1922 tivemos as cartas falsas atribuídas ao candidato Arthur Bernardes contra o Exército, que isso deu uma confusão danada, não é? Estimulou o movimento chamado Movimento Tenentista, à época, né? Eram cartas atribuídas, né, ao Arthur Bernardes, e que, nas quais ele dizia que ia acabar com o Exército, enfim. Então, e depois, obviamente, se revelou também um conjunto de documentos falsos. Então é isso, eu acho que a falsificação ela existe, aliás, não só no Brasil, há muito tempo. O negacionismo é uma coisa um pouco mais complicada, não é? Porque o historiador sabe, né? Ele vai dizer, olha, isso aqui é um documento falso, isso aqui é verdadeiro, nós temos técnicas para isso. Né? O problema do negacionismo é um pouco diferente, o negacionismo ele vai contra qualquer fundamento, não é? Ele vai contra qualquer fundamento. Ele, assim, ele vai contra a evidência, por um lado, e ele, ao mesmo tempo, cobra evidência para dizer que aquilo que ele está dizendo não é verdade. Então, é uma operação contraditória, mas que os negacionistas fazem muito bem. Aliás, por exemplo, em relação ao Holocausto judeu.
Isso,
né?
Que eu ia dizer, faz esse movimento. Isso pega, né?
Esse movimento, olha, eu desacredito.
Isso. Exatamente. Falou, esses negacionistas, em algum momento, eles já foram vacinados na vida. Quer dizer, eles esquecem até que já foram vacinados para começar um movimento contra.
E acho que há um interesse também, isso que é importante. A gente não pode ser ingênuo de achar que é só uma opinião de uma pessoa que desconfia do meio acadêmico, do cientista. É um movimento organizado politicamente. Então, acho que isso que acaba ganhando alguns incautos. Isso eu não tenho dúvida, à medida que a gente perde a batalha da comunicação. Mas ele tem um núcleo muito organizado, sabe bem o que está dizendo, para quem está dizendo e como deve ser dito. E, ao mesmo tempo, sabe lançar agendas e pautas divisionistas na sociedade para a gente ficar perdendo tempo com debates que, às vezes, não interessam, né? Enquanto a boiada passa, né? Como se diz. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O negacionismo é um pouco diferente de uma memória que um grupo social tenha sobre o passado, que é um direito, né? Que as pessoas têm. Tem uma memória que, de repente, os historiadores acham que é um pouco... que não é verdade histórica, mas memória é um direito. Negacionismo é um pouco diferente. Negacionismo é uma corrente organizada politicamente para desacreditar determinados consensos científicos, determinados consensos políticos até. Né? É mais do que crítica, quer dizer, porque, veja, um pesquisador pode falar, olha, eu não concordo com nada que está sendo dito aqui, eu tenho fundamentos para dizer que não é assim. Então ele vai para o debate e ele pode ser reconhecido pelos pares, ele pode ter argumentos fortes, pode mudar um debate, de repente, isso acontece muito em ciências humanas, né, também. Agora, isso é diferente do negacionismo. Negacionismo é um grupo organizado, né, que não tem a mínima coerência argumentativa, pode falar isso, pode falar aquilo, o que importa é negar uma evidência, geralmente uma evidência que sustenta, por exemplo, conhecimento sobre crimes de massa, sobre genocídios. Então, além disso, é um movimento que geralmente também procura ocultar grandes crimes contra a humanidade.
Eu tenho que fechar o bloco, mas eu queria que você respondesse rapidamente para mim. Esse movimento negacionista, ele saiu do movimento pentecostal ou ele se uniu ao movimento pentecostal para crescer no país?
Ele talvez encontre, não só no movimento pentecostal, eu diria que em qualquer fundamentalismo religioso. Eu sou um pouco mais... Ele encontra um terreno fértil. Se a pessoa tem uma visão, uma relação fundamentalista com a fé o discurso religioso totaliza a vida dela a tal ponto que ela não enxerga mais nada, aí o negacionismo tem um terreno fértil. Mas o negacionismo é outra coisa. Geralmente é um movimento que, inclusive, parte de pessoas que não têm nada a ver com religião, que têm interesses muito mais político-ideológicos, e que, claro, vão encontrar nesses meios muito sectários, muito ligados a uma fé cega, né? Qualquer religião, vão encontrar um terreno fértil para propagar sua desinformação, porque os negacionistas sabem lidar muito bem com o imaginário, com os medos das pessoas, com a ideia de que você está sendo manipulado e só eu posso te ajudar. Esse tipo de discurso é muito sedutor, né? Sobretudo para aquelas pessoas que, enfim, por algum motivo, querem acreditar nele. Então, eu diria que ele vai além do fenômeno pentecostal, eu diria.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, há um sofrimento generalizado na sociedade que leva a um sentimento de impotência do indivíduo. Como sair desta situação?
Uma impotência que, de certa forma, né, Joela, ela se alterna com a onipotência. Então, a gente vê frequentemente vidas que gravitam entre esses dois polos. A do Coringa, rejeitado, fracassado, aquele que não encontra reconhecimento social, aquele que não consegue estabelecer relações significativas de amor, aquele que tem uma doença cerebral, né? Aquele que se entende como um inepto, como um loser, como alguém que é um pária social, né? Como essa subjetividade produzida em escala assim, massiva pelo neoliberalismo, pelo desemprego calculado, pela falta de investimento no cuidado com as pessoas, como é que essa impotência então maltratada, né, ela entende que poderia ser revertida? Ela imagina assim que eu vou virar um super-herói. Eu vou virar o Batman, eu vou virar o Homem-Aranha. Eu para conseguir fazer isso tudo que compõe a miséria da minha vida, eu tenho que fazer uma virada muito grande. E esta oposição é justamente a causa que realimenta a nossa impotência, que realimenta a nossa posição de desamparo, que nos expõe para a chegada, o quê? De grandes salvadores, de grandes mestres, de pessoas em relação às quais o que eu tenho que fazer é simplesmente transferir o pouco valor que a minha vida tem e, a partir de então, receber segurança, proteção, diretrizes sobre como eu devo, então, caminhar na minha vida para sair desse estado de impotência. Bom, o que que isso leva, né? Na prática, uma outra posição, agora encoberta, de uma impotência dócil, de uma impotência servil, de uma impotência disciplinar. Então, um dos grandes avanços que Jacques Lacan trouxe para a psicanálise é tematizar essa lógica da impotência e de como ela pode ser superada a partir do reconhecimento das verdadeiras impossibilidades. Joel, é isso.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a pandemia e o negacionismo, com o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano. Um levantamento britânico de 2018, realizado pela Elcom Trust, revelou que 73% dos brasileiros desconfiam da ciência e 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. O quadro também se agrava em estudos nacionais, de acordo com a pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2019, apenas 41% dos brasileiros consideravam os cientistas como pessoas que fazem coisas úteis para a sociedade. A falta de investimento na ciência e na educação contribui para esse cenário, professor Gonçalo?
Eu acredito que a falta de políticas e a consequência da falta de políticas, que é a falta de investimento, contribui para esse cenário, sem sombra de dúvida. Este é um problema nosso, né? Um problema de um país que esqueceu de fazer políticas de transformação social. E essa falta de políticas de transformação social levou a ciência a estar no estado que está, levou a cultura a estar no estado que está. A cultura é um instrumento fundamental na vida do país. Veja o que o Bolsonaro está fazendo agora com a Lei Rouanet, né? Se você, para paralisar o seu estado, não tem Lei Rouanet para você Como é que a cultura vai estar presente se você não tem um investimento que traduza políticas públicas para áreas tão essenciais quanto ciência, cultura, esporte? Essas questões que são fundamentais para preencher a vida da sociedade, né? Então, eu acredito que nós temos que remodelar a nossa maneira de fazer política na área científica, na área cultural, porque nós, primeiro que nós nunca tivemos uma política. Poucos são os estados que conseguiram realizar alguma coisa no Brasil. E o governo federal tem voltado atrás nisso. Veja aqui em São Paulo, por exemplo, o que aconteceu com a FAPESP, que perdeu 30% do seu orçamento este ano por conta da necessidade de fazer o equilíbrio fiscal das contas. O equilíbrio fiscal é mais importante do que a geração de conhecimento, a difusão de conhecimento na sociedade. Houve uma luta, mas ela não foi suficiente para fazer com que o governador voltasse no seu intento de fazer esse assalto à ciência. Então, o povo brasileiro, de certa forma, às vezes cria seus próprios infernos, né?
Professor Marcos, que políticas públicas seriam necessárias para combater, se contrapor ao movimento negacionista?
O professor Gonzalo já traçou aí o mapa. Eu acho que investimento em educação e cultura é fundamental. Agora, eu acho que há políticas que eu acho que podem ser desenvolvidas no âmbito institucional das universidades. Por exemplo, as universidades têm, como eu disse, que profissionalizar mais o seu setor de comunicação com a sociedade, se articular com os pesquisadores, dar assessoria para esses pesquisadores que queiram conversar com a sociedade. É preciso que a gente tenha nas mídias corporativas, que estão muito preocupadas também com o negacionismo, por outras questões também, porque o negacionismo acaba sendo também a negação do discurso jornalístico, né? Corporativo, institucional, elas têm também que investir mais em jornalismo científico e cultural, que é uma parte muito fraca do jornalismo brasileiro, né? E eu acho também que, do ponto de vista do governo, claro, aí é investimento em ciência, né? O que eu tenho notado aí, eu estou falando, sou um pesquisador de ciências humanas, que para além de todas as dificuldades, ainda tem aquela ideia, que é muito comum, de que as ciências humanas só dão opinião, não há pesquisa, não há conhecimento, é só opinião. Então, se é opinião, eu posso também dar a minha. Isso é um absurdo, né? Porque você não fica 8 anos, 10 anos fazendo graduação, mestrado, doutorado para dar opinião, né? Não tem, isso não tem nada a ver com má ciência. É possível também uma pessoa que se forme e faça má ciência, é outra coisa. Mas você não, em princípio, as ciências humanas têm pesquisa, têm pesquisas não, vão além da opinião, vamos dizer. Pode haver opinião, mas a pesquisa se constrói a partir daí, né? Agora, o que eu acho que é importante é que o governo aí sim invista em pesquisa, em ciência, né? Não tem como a gente hoje se estabelecer no mundo, inclusive em termos produtivos, e isso também vale, numa certa medida, para as ciências humanas, se você não tem efetivamente investimento em universidades, em pesquisa, em ciência. O que eu acho é que, assim, o que eu tenho notado é que tem toda uma, na mídia, nos jornais, nos grandes jornais aí da televisão mesmo, toda uma ode aos cientistas, né? um elogio à ciência, mas que, enfim, outro dia mesmo vi um jornal fazendo uma declaração de amor aos cientistas, que venham mais cientistas, né? Tudo isso é muito bonito, mas tem que ir além da emoção, tem que ser a defesa do investimento público. Senão, não adianta. O estudante que quer ser cientista, se não tiver uma estrutura que o leve para a carreira e que ele possa se permanecer na carreira, ele vai desistir, vai ficar um sonho, ele vai fazer outra coisa na vida. E sempre vai sobrar aquela sensação de que a ciência não serve para nada, porque você não percebe, né, no seu cotidiano, muitas vezes, mas ela está lá.
Professor Gonçalo, essa ausência de diálogo com a maioria da população brasileira pode provocar riscos na democracia?
Eu acho que nós estamos correndo esse risco neste momento. Eu não considero que o nosso presidente seja um negacionista, uma coisa mais simples. Eu acho que ele tem um plano articulado. E esse plano articulado passa em não gerenciar essa pandemia, gerando com isso um número absurdo de mortes, como nós estamos vendo. Nós já temos 260 mil mortos e nós caminhamos para fechar o ano com 500 mil mortos se nós não tivermos vacina em quantidade suficiente. E o que se espera disso? Uma desarticulação da sociedade brasileira. E quando essa desarticulação ocorrer, a hipótese de a única solução que existe para o Brasil é uma ditadura, porque vocês, brasileiros, gostam de ditadura, que é a notícia que está correndo aí. Então, há uma negação da democracia desde que ele começou a governar. Aliás, ele já negava a democracia antes disso, ao falar que é a favor da ditadura, ao falar que é a favor de tortura, ele falou isso várias vezes, né? Está registrado. Então, eu acho que existe um plano deliberado de destruição da democracia brasileira através desse projeto, que uma das facetas desse projeto é o negacionismo, mas é um projeto que tem norte, é um projeto de poder, e esse projeto de poder tem parte da sociedade brasileira interessada nesse projeto de poder, eu não tenho dúvida, né? Os grandes empresários, o grande capital, e tem interesses nesse momento e na manutenção desse status quo.
Nós vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um novo estudo do Banco Mundial mostra o quanto a Covid-19 agravou as disparidades de gênero no mercado de trabalho da América Latina e Caribe. O documento, elaborado pelo Laboratório de Inovação de Gênero do Banco Mundial, usa dados de 13 países, sem incluir o Brasil. Foram feitas 3 rodadas de entrevistas por telefone entre abril e agosto do ano passado, com uma média de 1.000 pessoas por país. Mesmo antes da pandemia, já havia progresso a ser feito na América Latina e Caribe. Apenas 53% das mulheres em idade produtiva participavam do mercado de trabalho, contra 77% dos homens. A Covid-19 exacerbou a perda de empregos para todos, mas especialmente para as mulheres, e o recente estudo do banco confirma isso. A equipe constatou que, no começo da pandemia, 56% das mulheres e 39% dos homens estavam correndo risco de perder o emprego de forma temporária ou permanente. Essa disparidade se manteve quase inalterada durante o período de coleta de dados. Na última rodada de entrevistas, quando aqueles que estavam temporariamente desempregados começaram a retornar ao trabalho, a equipe fez uma nova descoberta. 19% das mulheres, ou uma em cada 5, já tinham perdido de vez o emprego, contra 12% dos homens. O relatório indica que 56% dos trabalhos que se foram estavam no comércio, serviços pessoais, educação, hotéis e restaurantes, setores nos quais a participação das mulheres é intensa. Também alerta que uma maior disparidade no mercado de trabalho pode prejudicar o empoderamento das mulheres e agravar os casos de violência doméstica. A participação das mulheres no mercado de trabalho da América Latina e Caribe aumentou de 41% em 1990 para 53% em 2019. Essa forte tendência de alta, no entanto, corre o risco de se reverter no contexto atual. E isso afeta não só as mulheres, mas a economia. Nos próximos 30 anos, as disparidades de gênero podem custar à região cerca de 14% de seu PIB per capita. O documento traz algumas recomendações para que as mulheres sejam incluídas nos planos de recuperação econômica pós-pandemia. Entre elas, está criar políticas para amenizar o aumento das responsabilidades domésticas que recaem sobre as mulheres e também gerar oportunidades para que elas participem com sucesso em profissões e setores considerados masculinos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos a ver um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a pandemia e o negacionismo, com o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e o professor Marcos Napolitano. Nós vivemos uma pandemia que infectou mais de 10 milhões de brasileiros e matou mais de 265 mil pessoas. Neste momento, qual é a sua principal preocupação?
A minha principal preocupação nesse momento é com a desigualdade que está gerando tudo isso aqui no Brasil. Isso, no limite, tem como determinante a desigualdade. Se nós não passarmos a enxergar a desigualdade como algo anormal, nós não vamos conseguir sair dessa crise. Para nós, é normal não ter saneamento básico. Para nós, é normal que a escola do pobre seja uma porcaria. Para nós, é normal andar 4 horas de ônibus pela cidade por dia para ir e voltar do trabalho. Isso é tudo anormal. É anormal ser desigual numa democracia, numa sociedade moderna. Se nós não conseguimos combater isso, e nós temos que combater isso com ideias que gerarão políticas públicas, nós temos que parar de negar a importância da política. A política é fundamental numa sociedade moderna e democrática. Então, nós temos que caminhar com informação para construir esse mundo utópico. E para isso servem as utopias, para a gente caminhar.
Professor Marcos, como historiador, do que mais o senhor tem medo neste momento?
Ah, mas eu reitero as palavras do professor Gonzalo. Eu acho que o grande problema brasileiro é a desigualdade, enquanto não houver uma agenda. E é uma agenda que é difícil ser construída, porque você tem leituras diversas do que é desigualdade e de como combater. Mas é preciso encontrar, para aquilo que chamávamos antigamente de setor progressista, um meio termo. Então, qual que é o foco? Como atacar a desigualdade? Como melhorar a escola? Esse debate já está posto. O problema é que, na hora do desenvolvimento das políticas, nós temos ainda muitos dissensos nos setores que deveriam estar combatendo os negacionismos e os autoritarismos. Né? E, ao mesmo tempo, também não podemos ser ingênuos, aquilo que também o professor Gonzalo já disse. Há grupos que, no fundo, apesar de terem um discurso liberal, democrático, estão gostando, né, das políticas que estão colocadas. Estão gostando. Se veem, se reconhecem, né? Acham que ainda há uma possibilidade de contrabandear algumas reformas para desmontar o Estado. Então é difícil, né? E às vezes são mesmo os grupos que estão lá defendendo a democracia.
Nossa democracia sobrevive?
Tenho dúvidas, mas eu acho que ainda não há sinais. O paciente ainda não está terminal, né? É possível salvá-lo, mas professor, ele também não está na UTI. Mas ele está quase, hein? Tem que tomar cuidado.
Se depender de mim, sobrevive.
Eu agradeço as participações do médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto e do professor Marcos Napolitano. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Em 2020, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, estamos disponibilizando para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este novo normal. Tire suas dúvidas, pergunte, participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 98851 2317. E nós ficamos por aqui. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.